Certa vez, andando pela rua, me deparei, bem distante, com um cachorro revirando o lixo. Estava ele, procurando um pedaço de carne estragada naquele amontoado de inutilidades que carregavam rótulos de marcas estrangeiras. Porém, no meio de tanto lixo, estava lá, uma carne putrefata, com códigos de barras internacionais, que naquele momento seria o melhor alimento para aquele cachorro. Afinal, num mundo de lixos, o lixo mais limpinho parece satisfazer nossa fome. E com aquele cachorro, claro, não seria diferente. Uma vez que o pobre cão já estava há alguns minutos tentando matar a sua fome. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, depois de um intervalo de GabaritaCast, voltamos! Coisas da vida, né, gente? Por isso, continue caminhando, continue trabalhando, continue estudando, continue fazendo o que está fazendo, mas continue comigo! E se estiver de boas, faz assim, ó, puxa o banquinho, pega um cafezinho, vamos lá, a nossa troca de ideia valerá muito a pena. Partiu para mais um GabaritaCast? Você deve estar aí se perguntando, por que comecei a nossa conversa com uma analogia de um cachorro e de uma lata de lixo? Por que mencionei produtos estrangeiros como lixos? Por que agradecer a carne, ainda que estragada, como a melhor coisa do mundo? Posso caminhar para diversas respostas, mas prefiro me retirar em uma. Prefiro começar a nossa conversa com esta ilustração em que uma pequena parcela da população, dependendo da sua bolha, pode ser uma grande maioria, acredita que o lixo, ainda que sujo, contaminado, deve ser tratado como única solução de alimentação possível. Portanto, tê-lo lhe traz vitória sobre os outros. Afinal, em terra de cego, quem tem um olho é rei, não é mesmo? Por isso, encontrar o lixo que lhe faça alimentar é motivo de muita alegria. Em meus devaneios com o cachorro revirando a lata em que a carne e o resto do lixo eram produtos gringos, percebi o quanto, inclusive eu, consumimos de maneira voraz tudo o que nos é colocado, visto que no mundo tangido pela globalização, não consumir o lixo lhe deixará com fome. E o lixo do vizinho, no caso, o lixo do estrangeiro, é melhor que o nosso. Infelizmente, acabo olhando os lixos que vêm de fora, que vêm da gringa, que vêm do estrangeiro, com algumas angústias, pois eu não queria estar assim. Ora, vejamos. Num país marcado pelo desencanto, marcado pela desolação, com pessoas desempregadas, com pessoas revirando o lixo, tal como o cachorro de nossa conversa, é comum acreditarmos que o problema é nosso e que tudo o que vem de fora vem para melhorar. São as soluções fáceis para problemas complexos. Faça isso ou faça aquilo. Ora, ora, ora. Não é possível que o complexo de vira-lata, sentimento definido por Nelson Rodrigues no fim da década de 50, um período que inclusive muitas multinacionais começaram a se instalar no Brasil, voltou a nos tocar.
Ele cunhou essa expressão para se referir a essa falta de autoestima do brasileiro e essa sensação de inferioridade em relação ao estrangeiro.
Este sentimento que, nas palavras de Rodrigues, nos coloca como um narciso às avessas, infelizmente, vem acalorando a cada dia. No mundo, rodeados de NFTs e velocidades que compõem no máximo um texto no Twitter, é fácil você ter apenas um olho na terra de cegos. E mesmo com tristezas e mazelas que compõem o seu passado de exploração em minas num continente já marcado por desmandos ao longo do processo neoliberalista, é fácil você se transformar em rei. É fácil você se transformar em herói e até ser exaltado por um chefe de estado que o acaba lhe colocando como salvador de uma pátria. Pátria esta que abriga as maiores reservas naturais da Terra.
Lá atrás eu assisti o fim da máquina de datilografia. Aqui foi anunciado o fim das autoescolas e da Carteira Nacional de Habilitação. Mas o mais importante da presença deles é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. É aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que, porventura, possamos pensar para o futuro. E o exemplo que nos deu há poucos dias, quando se anunciou a conta do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar essa liberdade de nós. E a liberdade é a semente para o futuro.
Elon Musk, dono de inúmeras companhias como o PayPal, sistema de pagamentos online, Tesla e SpaceX. Há muito tempo vem fazendo fortunas e mais fortunas com elas. Empresas que canalizam o que mais de precioso temos, ou pelo menos deveríamos ter, a informação. Ou seja, caro mestre, ele tem a nós. É como ele se fosse aquela lata do lixo em que, no mundo padronizado pelo capitalismo, a carne podre acaba sendo a única opção para nos alimentarmos. Grandes bilionários espalham latas acinzentadas no mundo, apagando de nós grandes referências e se auto-intitulando heróis. Heróis da venda, heróis do marketing, heróis da produção, heróis do trabalho, heróis, heróis e mais heróis. Estes bilionários são tipo os faraós, que na história antiga eles eram os deuses na Terra. E vale destacar que quem os denominava deuses eram eles mesmos. Afinal, as referências que poderiam contestá-los haviam sido apagadas, haviam sido mortas, haviam sido queimadas. E faziam com que pessoas comuns, como eu e você que está me escutando, acreditasse no poder divino dos faraós. E por falar em divino, esta prática correu toda a história moderna também, com os reis, que de maneira absoluta também eram representações das glórias e da luz aqui na Terra. Pois é, não temos referências, procuramos aqueles que têm. Ora.
O Nós teremos um encontro com o presidente e os ministros, porque o Elon está aqui para fazer algo concreto para ajudar a Amazônia. Então é por isso que ele irá receber a medalha de honra do presidente e do ministro da defesa. É uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado. Você é um visionário. Você é brilhante. Eu acho que todos aqui estão muito felizes em estar presentes. Minha esposa está aqui. Ok, muito obrigado, ministro. Todos no Brasil amam você. Eu amo o Brasil.
Milton Santos, em suas críticas à globalização, nos alertou que viveríamos uma onda de padronizações e, ao mesmo tempo, esqueceríamos de nossas regionalidades. Quantos heróis cotidianos nós temos? Heróis que se aproximam da população. Heróis que estende a mão. Heróis que divide a carne. Heróis que não vê na arte do lucro e da exploração do outro uma maneira correta de tocar a vida. Muitos heróis foram queimados, presos e excluídos de um sistema de informação. Mas se chegou até aqui e me companhia em certa medida lhe fez bem, ou até mesmo lhe fez mal, procure saber mais sobre quem realmente são os heróis. Quantos Joãos, quantas Marias, quantos Pedros, quantas Joanas estão espalhados por aí, em metrôs, trens lotados, indo trabalhar com a esperança de algum dia melhorar a sua vida e mesmo com todas as dificuldades ainda assim, ajudar o próximo, não esperando o lucro, mas apenas ajudando. As dificuldades são inúmeras. Pois estão com braços presos e amontoados numa lata de lixo acinzentada. A voz deles acabam sendo silenciadas ao compasso que a tampa desta lata é colocada. Um grande abraço e até o próximo GabaritaCast.